Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte com Lília e Maria João. Não consegues ouvir isto? Pois, o Pedro hoje está sem headphones e não consegue ouvir os barulhinhos.
O Pedro está só a falar, mas não ouve.
Mas não ouve isto. Não estranho ainda, a primeira parte do Pedro esteve um bocadinho calado porque faz uma grande diferença estar a ouvir a conversa com headphones e não estar a ouvir a conversa.
Estou a apanhar isto tudo
e ele, começou a desligar-se aos poucos da conversa. Mas pronto, Pedro, vem ter connosco para a conversa.
Não, estou bem aqui no cantinho a ouvir.
Neste cantinho. Mas pronto, estamos então com a Lília. Olá Lília outra vez.
Olá.
E olá Maria João outra vez.
Olá.
Tivemos a conversa sobre várias coisas extremamente interessantes no tiro com o arco destas meninas. E agora vamos falar sobre a grande aventura. Um dos principais temas que eu queria falar neste podcast foi precisamente a experiência da última prova em Nîmes, em que Maria João foi, a João foi pela 59ª vez e a Lília foi pela primeira vez.
Aproximadamente, sim.
E acho que é interessante porque a João chega lá, olha para aquilo, ok, está bem, isto é sempre igual.
Não é bem assim, né?
Não, como é que é para ti entrar ali no, em Nîmes?
Não é bem assim, mas é muito giro.
Mas o que é giro o quê?
É óbvio que a primeira vez foi uau, onde é que eu estou?
Certo.
Até porque a primeira vez que eu lá fui ainda não tinha ido a nenhuma prova internacional, okay. A não ser aquelas pequenas provas em Espanha, onde temos aquele nível um bocadinho acima, mas ainda não é certo. Uma prova internacional.
Uhum.
Mas agora quando volto também já tenho muito mais experiência, já fui a muitas, muito mais provas internacionais, por isso o ambiente, aquele ambiente, adoro lá estar. Adoro quando começar a ver os arqueiros que costumamos ver no YouTube e os nossos ídolos, não é?
Olha aquele, olha aquele.
Okay. Adoro sentir que podemos. Nîmes é um bónus, não é? Nós podemos pagar uma inscrição caríssima,
sim,
para lá estar. Não é preciso fazer mínimos, não é preciso entrar numa seleção, nós simplesmente podemos juntar dinheiro.
E fazer turismo.
E vamos fazer turismo.
E Lília, tu foi a primeira vez. Como é que foi chegares ali a. Tu logo as séries de ensaio que foste fazer, certo?
Sim.
Como é que se chama? Séries de ensaio? Não, é a sessão de treino.
Em espanhol, calentamento.
Não, a sessão de treino. Atenção, não és.
É practice.
Practice session. Ou seja, é um período da manhã, acho eu, que as pessoas vão para lá e é só treino. Vou só a mandar flechas. Tu chegaste lá e viste aquilo. Foi logo no sítio principal?
Não, eu tive a sorte de estar em todos os pavilhões.
Certo.
A treinar num, depois.
Qual foi o primeiro? Onde tu entraste?
Eu já não sei.
Lojas ou foi o outro?
Foi das lojas.
Ok.
Esse foi o
mesmo assim.
É o do meio.
Sim. E como é que foi? Chegaste lá?
Uau.
Ficaste um bocadinho esmagada com a dimensão dos pavilhões?
Sim,
e a quantidade de arqueiros
que havia. Muitas pessoas. Pá, não. Estava à espera que fosse grande, foi maior do certo. Que eu estava à espera.
Foi uma misturada com pounds e recursos todos ao mesmo lado, não é?
Sim. E pronto, aquelas pessoas que eu vejo nos vídeos, essas coisas todas a atirar no mesmo bastidor que eu. Sim.
Tiveste alguém conhecido ao PT? Ali ou no mesmo bastidor?
Sim, tive. Uma compound da Rússia.
No teu bastidor?
No bastidor ao lado.
Ao lado, ok.
A Natália, qualquer coisa, já não lembro. Pronto, mas é engraçado porque eles estavam lá todos em equipa e eu percebia tudo o que eles diziam. E às vezes diziam coisas que não era suposto eu ouvir, acho. Coisas então, com as neiras.
Por exemplo, as neiras.
Chateados, aquela não sei quem fez isto, fogo, empurrou-me e não sei o quê.
A sério?
Yeah.
Ok. Mas é muita agressividade. Isso. Sentiste agressividade?
Há alguma agressividade?
Há, porque basta eu olhar para um lado e o meu lugar foi ocupado. E
certo, foi seleção de
completamente
treino.
Para tirar numa linha, certo. Depois sai.
Eu, pronto. Por acaso, quando estive lá há 2 anos, estava com o Pedro e foi tranquilo.
Sim, mas impuseste ali o treino aqui.
Pois, eu estava tímida.
Sim.
Eu estava mais tímida.
Eu mudei umas 4 vezes durante essa sessão toda de sítio.
Aliás, depois aconteceu irem para o nosso bastidor e perguntarem: podemos ir para aqui?
Pois.
Não viu. Mas eu tenho este lado que eu intimido as pessoas. E
pois, eu não consigo fazer.
Muito respeito.
Estava a dizer que teve nos 3 pavilhões. Teve no primeiro de aquecimento, no outro do Open e.
No Open foi onde? Foi no.
No principal, no Parnasso, não foi?
Ou foi no outro da...
Sim, foi.
E o outro, foi para as eliminatórias? O outro.
E as eliminatórias, okay. Foi no mais pequenino.
Porque aquele tem três pavilhões, então convém explicar às pessoas.
Tivem todos.
Tem um pavilhão principal onde são as finais, tem uma bancada. Depois tem um segundo pavilhão, que é igualmente comprido, onde têm as lojas. Ou seja, eu acho que isso é um bocadinho chato para as pessoas atirarem, porque há muito barulho, muita confusão. Eu ainda me lembro, o ano passado, quando eu fui, enquanto estava a ver o Open, precisamente do Jorge Alves e do Pedro Nogueira, estava o stand da White a leiloar coisas. A leiloar, quer dizer, estavam a oferecer. E estavam a puxar pelas pessoas: ei pessoal, vamos, não sei o quê, quem é que era isto? Ah! Uma berraria enquanto estava a ver um Open. Pá, acaba por ser um bocado chato, então estavas bem consideradinho a atirar e afinal depois tens uns... Os marmanjos a falar.
Eu tive sorte que o meu Open foi no Calminho.
Foi no Calminho, aí não houve stress. Não, não. Mas apanhaste o stress todo no aquecimento.
No aquecimento. Não, no...
É aquecimento. Bom para tirar a pressão toda.
Sim. Ok. E depois eu cheguei, eu na altura comprei, é possível comprar uma linha de aquecimento em Nîmes. E foi precisamente nesse, estás a falar de festas eliminatórias, que eu tive a aquecer. Ou seja, é bem mais tranquilo. É mesmo. Esse era mesmo a pasmaceira. É ótimo para tirar. Mas pronto. E ambas as meninas, em Nîmes, ano passado, passaram às eliminatórias. Foi uma coisa que não se faz.
Foi este ano, na época.
Peço desculpa. É o ano passado, esta época, em janeiro, foi este ano. Ambas as meninas passaram às eliminatórias, que é uma coisa que não é muito comum. Não é todos os dias que se vai às eliminatórias em Nîmes. Eu gostava de ir, mas é difícil. E que tal é que foi, João, ir a tirar.
Com uma coreana.
Antes de mais nada, que tal é saber passei as eliminatórias?
É bom. Fiquei muito contente porque essa prova foi um dos meus pontos altos na época de
sala. E sentias que tinha corrido bem a prova?
E eu sentia que me tinha corrido bem a prova, tinha objetivos claros e que tinha conseguido cumprir, e passar às eliminatórias foi um bónus.
Era um objetivo ou
não era um objetivo? Okay. Não era.
Quais
um
objetivos já agora?
Eu não tinha objetivos nem de pontos nem de classificação, eu tinha um objetivo técnico de cumprir uma parte técnica.
E posso saber qual é que era?
Eu estava focada no equilíbrio de forças, no meu equilíbrio de forças com o arco aberto.
Mas como assim? Fisicamente mesmo?
Sim, fisicamente.
Ou seja, empurrar e puxar?
50-50.
Okay, sim, certo.
E estava muito focada nisso, esse era o meu objetivo. Certo. Nada de pontos, nada de classificação. Depois chegamos ao fim. Afinal,
muitas
passei.
Muitas vezes é giro o arqueiro se concentrar numa coisinha só e nem ligar muito ao alvo, a coisa flui. E tu fazes só trabalhar aquela coisa e o resto tudo acontece.
Para já estava muito contente de estar ali, porque em 2017 não consegui ir.
João tinha tudo pago. Foi precisamente quando eu fui. E já não foi porque tinha uma pneumonia.
Pois.
E ficou ainda tentei levantar-me
no dia do avião, mas não consegui.
Ficou proibidíssima de ir, portanto estava com uma voz desgraçada e não conseguia respirar.
Com voz, quase. Não tinha voz.
Pois, não tinha voz sequer.
Portanto, estava muito contente de finalmente estar ali, porque passei um ano a pensar que não tinha ido e foi terrível. Portanto, só o facto de lá estar já era muito bom. Depois consegui cumprir o meu objetivo e passei às eliminatórias, fiz a mesma pontuação que tinha feito na primeira vez que tinha ido a Nîmes, em 2001.
Exatamente a mesma.
Exatamente a mesma.
Okay.
E também tinha passado às eliminatórias nessa altura. E depois fui atirar com Kim Soo-rin,
que é uma das melhores do mundo, que é da seleção da Coreia. Tinha ficado em que lugar?
Já não me lembro se tinha ficado em segundo ou terceiro, mas em primeiro não.
Certo.
Ela depois ganhou. Depois no fim ganhou.
Certo.
E foi fantástica.
Eu perdi com quem ganhou, portanto não há problema nenhum.
Eu estive a eliminatória, tentei não olhar muito para ela, mas era impossível porque ela era perfeita. Eu estava hipnotizada a olhar para ela.
Certo. O que é que te fascinou mais na técnica dela?
Sempre igual.
Foi a regularidade ou a descontração?
Descontraída ela não estava. Ela estava concentradíssima no que estava a fazer.
Certo.
E os movimentos eram sempre iguais.
Mesmo ritmo,
até tudo. O tirar a flecha da aljava, até os pormenores todos iguais.
Certo. Mas já agora estavas a falar de objetivos. Eu acho que é importante um arqueiro definir sempre objetivos para uma época. Mas as pessoas muitas vezes pensam em objetivos, ok, vou ser campeão nacional, ou vou fazer estes pontos, ou vou fazer aquilo. Não tem que ser uma coisa
Lá sim, está. Não tem que ser
em pontos palpável, entre aspas.
Pode ser
uma coisa a nível de mentalidade. Por exemplo, eu vou estar concentrado desta maneira nas provas.
Sim,
e vou-me habituar a fazer isto a cada tiro. Isso pode ser um objetivo. Ou a nível de ritmo, tem que estar sempre com o mesmo ritmo, qualquer coisa.
Sim,
mas não tem que ser um objetivo de algo mesmo
palpável,
entre aspas. Certinho. Sou Dona Lília, como é que foi o teu Open? Lembras-te?
Lembro.
Estavas muito nervosa?
Muito nervosa. Eu fui para lá com um bocado de expectativas. O normal, passar as eliminatórias, fui vendo quantos pontos é que precisava, tendo em conta.
Estavas sempre a pouco placar?
Não, o placar, eu nem sequer tinha mesmo percebido que aquilo tinha um placar.
Estava lá do vôlei.
Não, caso não saibam, se vocês viram a fotografia da Lília, da notícia a dizer que ela tinha passado as eliminatórias, vê-se a Lília na fotografia e atrás um placar gigante com as pontuações, ou seja, a Lília não percebeu que havia um placar.
Até ao fim.
Estava lá um placar gigante.
Ainda bem, porque senão ela ia.
Sim, é ótimo.
Pois. Eu não sei bem como é que foi o Open, porque eu estava muito nervosa. Parece que desliguei-me, a um certo ponto desliguei-me completamente do resto.
Isso é bom, isso é bom.
Pá.
E aí, claro, consiste a acalmar ou.
Não.
Não?
Não.
Estavas constantemente nervosa?
No início não estava muito nervosa, depois é que me percebi, ok, estou nervosa e estou a tremer.
Ok.
Houve um momento em que pensei que, pronto, já fiz porcaria, já não consigo passar. Tinha sempre.
Estavas sempre a pensar em passar ou não passar?
Às vezes. Só que depois estava com o Pedro ao pé de mim, depois digo, olha, agora já não consigo passar, ele vai ver aquilo, estás em sétimo.
Deixa de coisas.
Ok, isso melhorou um bocado a minha confiança.
Como é que foi lidar com a Lília no Open, Pedro?
Foi fácil porque. Foi fácil.
Não foi fácil.
Foi fácil porque ela portou-se bem, estava sempre a tirar, bastava perceber que estava a fazer as coisas bem, pegava num arco e tirava normalmente. Foi tipo, bem, dá fácil. Eu não sou treinador, mas a Lília é tipo a treinanda mais de sonho de qualquer treinador. Que dizemos, faz uma coisa e ela, está bem.
Faz.
Mas outras coisas, vou pensar.
Certo. E depois a tua. Em relação às eliminatórias, a tua colega, ligaste-lhe alguma coisa? A tua adversária, aliás, nas eliminatórias, ligaste-lhe alguma coisa? Não...
Sim, porque eu já sabia quem é que ela era, sabia que.
Era uma arqueira de onde?
Era de França.
Da França.
E...
Conhecias?
Não conhecia, sabia que ela ficou em terceiro em Nimes do ano anterior.
Certo.
E já sabia que ela atirava bem. Ou seja, já tinha visto.
Mas onde é que viste isso? Já a conhecias de antes ou.
Não, vi no YouTube só.
Opa. Mas isso é mau, estás a investigar sobre a tua adversária. Mais vale não querer saber.
Pois, eu faço isso muito.
Pois.
Muito mesmo. Eu preciso de muitas coisas.
Assim estás a intimidar sem necessidade. Ai, ela já foi em terceiro lugar.
Pois,
meu Deus.
Sim, agora já sei que não, é melhor não fazer isso.
Sim. Mas depois, a diferença foi que, por exemplo, a João teve uma senhora que só fazia 30, não é?
Só fez 30.
Pois,
não havia muita hipótese.
Ganhou 6-0, fez 90 pontos.
Fiz o meu tirinho normal.
Sim, fizeste
a
tua coisa.
Fiz o meu.
Sim.
Fiz 27, 28, 27, que era a minha média, porque eu estava a fazer no Open também.
O que é bom fazer, conseguiste fazer aquilo.
Foi sim.
Mas depois. Pronto.
Mas ela fez 3-30, pronto. Ok.
Ok.
Boa. Obrigado pela experiência. Foi giro. Um prazer. Conseguiste falar com ela alguma coisa?
Sim.
No final, sim. O que é que pareceu?
Já fiz agora, uma.
Como é que ela foi contigo durante a eliminatória?
Perfeitamente. Mas normal, num registro sério, fria. Sempre. Tanto que fiz uma aposta, o Jorge estava atrás de mim e fiz uma aposta com ele que a conseguia fazer rir.
Durante a
porque ela era-se muito séria.
Sim.
E consegui no fim, depois na última série. Depois da última série, consegui fazê-la rir, ganhei a aposta.
Certo.
Mas ela estava sempre extremamente concentrada no seu tiro.
E depois no final.
Mas no fim estava muito simpática. Sim, claro.
Porque muitas vezes já me aconteceu apanhar arqueiros que notava-se ali uma certa agressividade. Uma agressividade fria do género.
Depende, já apanhei.
Para ser teu amigo para já.
Também já apanhei isso. Okay. E não é preciso ir muito longe.
Sim. tipo, já não preciso. Eu não estou aqui para já para ser teu amiguinho, quero-te ganhar.
Assim
a gente conversa.
Basta
mas...
ir à Espanha.
Sim.
A uma
sim,
prova destas em Espanha. E é uma guerra para pôr o tripé na linha.
Sim, há ali mesmo uma série de maroscas. Mas depois acaba a eliminatória. Sim. São muito mais simpáticos, muito mais afáveis.
Sim, sim,
depois.
Sim, é verdade.
É aquela.
Mas postura. Não, ela não teve nada dessa nada, postura, não. Perfeitamente normal.
Também para os pontos que eles fazem, não têm necessidade nenhuma. É deixarem-se coisas e atirar e pronto, fazer 30
também escolas. Podia ter dado uma bebezita, não é?
Sim, um bocadito.
Só para.
E depois chegámos à Lília com a arqueira francesa e que ele teve bem mais renhido. Eu olhando para as. O que é que achaste, Pedro? Eu olhando para as, para as pontuações.
Eu não vi as eliminatórias.
Não estiveste com ela?
Não, porque foi durante o meu Open.
Estavas a fazer o Open. Mas olhando para a eliminatória em si, eu olhando só para a pontuação, percebi, epá, a Lília se calhar até conseguia ter.
Uhum.
Limpo esta eliminatória.
Lembro-me nessa altura de não pensar claro, nisso e de tentar desligar disso.
Sim,
e
sim,
ver
sim.
Só, porque ela focada consegue olhar para um Open, por exemplo, consegue fazer altas pontuações. Sabendo quem é adversário e indo para outro sítio, não ia dar
e
importância.
E logo o início foi um bocado traumatizante.
Mas estás a falar uma coisa, é tal cena, eu olhei para as pontuações e uma coisa é olhar de uma maneira fria. Sim. Para as pontuações e deixar, olha, foi friquinha aqui, na seguinte deu.
Mas o que realmente aconteceu nessa.
Mas tu, se calhar, na primeira série estavas toda nervosa e precisaste dessa série para acalmar, não, percebes? Portanto, as coisas.
Uma coisa que aconteceu que eu não sabia que ia acontecer. Portanto, estamos todos na linha de espera.
Certo.
E apitam para nós irmos para a linha de tiro.
Certo.
E apitam e as pessoas começam todas aos gritos pelas suas arqueiras.
Ah, okay.
Eu não estava à espera disso.
Sim.
Eu congelei completamente, eu não saí do sítio e fiquei a pensar o que é que eu estou a fazer de mal, porque é que estão a gritar.
Pois.
E depois disseram: vai, tens que ir, vai.
Mas quem
vai.
É que disse isso?
Foi o Nuno, foi o Henrique.
Ah, ok, estavas lá com
eles. Estava lá com eles, apareceram depois, mas sim, tens que ir.
Porque nós cá em Portugal, eu na minha opinião acho que cá em Portugal somos, entre aspas, não me levem a mal, uns choninhas. Porquê? Porque pode-se falar nas eliminatórias. Aliás, pode-se gritar nas eliminatórias.
Uhum.
Pode-se puxar pelos arqueiros.
É, ali então.
Aliás, se vocês forem ver mesmo as eliminatórias transmitidas na World Archery TV, eu ainda me lembro de haver um shoot-off entre um japonês e já não sei quem e o selecionador do Japão gritar Banzai! Portanto, em plenos pulmões, portanto.
Mas calma, isto é uma coisa que tem que ser feita. Não comecem a fazer isso. Se fazem isso em treino, se fazem pelo menos uma vez por semana uma simulação de prova aí e gritam sim. Uns com os outros,
tudo
aí
bem.
Sim fazem isso na prova agora.
Mas não vão assustar os próprios arqueiros, que não estão habituados.
Estão a treinar sempre sem som e sem nada. Não vão para uma prova pois. Fazer isso, não. Os arqueiros ficam. O que isto sim. Está a dizer?
Convém fazer uma coisa que estejam
habituados. Eu estou a fazer
mal. Sim, eu estou a fazer mal.
Mas claramente, pois é isso. As pessoas podem puxar pelos seus colegas.
Pois, eu não sabia. Sim. Era isso. Depois já, ok, acalmei-me um bocado. Ok, vou tirar. Mas sim, ainda sim. Estava ali com a ideia. Sim, ok, sim. O que é que acabou de acontecer?
Mas depois...
só isso é experiência. Só isso é uma experiência que... Basicamente, ir animos é para estas coisas que se ganha.
Lá está, provavelmente. Ela já sabia que isso ia acontecer. Ela já tem mais experiência.
Já foi assim,
já foi outras coisas, vezes. Pronto.
Estás mais preparado agora, então?
Certo.
Sim.
Tu este ano estiveste em Madrid, no Grande Prémio.
Sim.
Foste eliminatórias aí?
Foi.
Certo. E havia pessoal a gritar também?
Não.
Não, já foi mais tranquilo.
Já foi mais tranquilo. Nada a ver.
Sim, mas também é só um país, lá está, lá fora com outros países.
É sim, é muita misturada de países, uhum. Então...
Ali em Madrid o scope é um bocadinho mais pequeno, é só que
são espanhóis e meio dúzia de pingados.
É gente que se conhece. Sim, isso é a mesma coisa.
Por certo.
Sim, ali ninguém conhecia. Ali era tudo a gritar na sua língua.
Exato. Para o ano vamos lá estar e eu grito para vocês.
Yay.
Eu vou para o ano.
Avisa-me.
Okay. Eu lá estarei. Penso que queres falar mais alguma coisa de Nina? Não?
Não, mas eu quero começar os jogos. Pá. Vamos começar os jogos.
Então vamos começar com os jogos.
Vamos jogar.
Vamos jogar.
Ai meu Deus.
Tal como temos feito até agora em todos os podcasts, temos feito todos menos os dos materiais que tivemos.
Uhum.
Vamos fazer um jogo que é. Nós dizemos qualquer coisa, pode ser a uma ou pode ser até às duas. Uhum. E tem que dizer a primeira coisa que vos vem à cabeça.
Foi o primeiro modelo que a gente fez.
Pode ser uma expressão, pode ser uma frase, pode ser uma palavra só, o que vocês quiserem. A primeira ideia que vos vem à cabeça. Portanto, isto é o jogo das palavras.
Então o primeiro pode ser para as duas, não é?
Sim. Pedro.
Princesas da Disney.
Ariel.
João.
Só me lembro do já passou.
Então.
Já passou.
Que é
Elsa.
Temos Gabriela, Pequena Sereia.
Sim.
Gabriel. Ariel, Ariel, Ariel. Peço desculpa. Gabriel. Olá, eu sou o pequeno
sou o Gabriel.
Eu sou o Aldo. Devia ser bonito. Mas tinha uma relação com o príncipe, com o Gabriel.
Gabriel e o príncipe.
Era uma palavra de tiro com arco. Eles dizem
princesa. E agora, príncipes da Disney.
Cavalo branco.
Ken. Mas ele não sequer é um príncipe, mas é um Ken.
Não, um príncipe.
Eu sei.
Isso é da Barbie.
Mas é o único.
Para João, a qual?
Eu disse cavalo branco. Vêm todos num cavalo branco, não é?
Ok, afasta agora o cavalo, o cavaleiro era
grande,
se vá lá.
O Ken
não, o Ken não é um príncipe.
Em Barbies, ok.
É a primeira coisa que me vem à cabeça.
Agora, agora é só para João. Maria.
João.
Só isso?
Então.
Ah, desilusão. Ok, caso não saibam, e fica já um aviso para toda a comunidade nacional de tiro com arco.
Obrigado.
A João odeia a palavra Maria e não gosta que a chamem Maria João. Portanto, é só João.
De desilusão quando ela disse ah, João.
Então, pois,
podia dizer
é
não
o meu
gosto,
nome. Diz Maria
assim,
penso
João.
E...
Então, pronto, vamos mudar, a questão. Só Maria.
Só Maria.
Não.
Ok, é um isso que eu queria ouvir. Não, okay. Não era o que eu queria ouvir. Okay.
Certo. E faz favor, se quiserem tratar a João, é por João, não é por Maria João. Eu, quando fui para o Sporting, passei uma fase de transição em que era Maria João, Maria João, Maria João, Maria João. Não me chames Maria João, chama-me João. E depois demorou a coisa, demorou a desemborrar.
A desemborrar.
A desemborrar.
É preciso desemborrar o nome.
Mas pronto, vamos então passar agora para a Lilian. Liliana Dubai.
Ei, não.
Ai, meu Deus.
Não. Não.
Isto porquê? Porque a Lilian sofre de um estigma que é quase ninguém trauma. Acerta no nome dela.
É um sofrimento.
É um sofrimento atroz.
É terrível.
Quantas
olha, que em Madrid disseram bem.
Disseram bem.
Pois foi.
Foi. Foi. Fiquei espantada, mas sim.
São muitos Is e Ys.
É isso, tem.
Porque a Lilia é Lilia Dubié. Dubié.
Dubié.
Ele levantou-se e foi-se embora.
Pronto. Tchau.
Só tenho aqui um som de uma porta.
Já chega.
E então...
Então isso dá para passar para a próxima palavra.
Vamos passar agora então para...
Para as duas.
Sim.
Revirar olhos.
David.
Eu sou a pessoa que mais... A João e a Lilia até fizeram um wi-fi.
Mete aí o som.
E o Pedro não, ele também revira os olhos.
Também.
Ou é que sou o revirador
mas
oficial?
É mais a mim e é só às vezes.
Eu é que sou o revirador oficial
tu
de olhos.
Tu reviras a tudo, sim.
A tudo. É. Está bem. Certo, então é a minha vez. Nîmes.
França.
Só? Ok.
Podiam dizer uma coisa tipo, acabámos de falar sobre isso.
Depois foi o que eu pensei, acabámos de falar sobre isso.
É isso que eu estou a dizer, a primeira coisa.
Dizer mais.
Ah, ok, sim. Foi o que eu pensei, acabámos de falar sobre isso.
Ok, exatamente. Serve, bom.
Oh Pedro, diz esta tu. Esta ideia foi do Pedro.
Isto eu quero saber, que interessa a muitos homens no tiro com arco.
Eu
ai, meu Deus.
Não tenho nada a ver com isto. O Pedro é que quis.
Tem, eu rio-se quando disse isto.
Eu rio, mas Pedro disse tu.
Ah, corda no peto.
Corda no peto?
Corda no peito.
Ah, não.
Não, encosta de lado.
No peito?
Uhum.
Não sei.
A Lili não sabe o que estás a falar. Eu acho que as mulheres sabem perfeitamente o que estás a falar, mas não querem dizer.
Não sei o que passa
feito
pela cabeça.
Feitoral, sei lá.
O que é que tu querias daqui, Pedro?
Claro, a tua ideia.
Qual era a tua ideia?
Era saber. Pronto, era ver reações, mas pronto.
Não funcionou.
Ok. Esta aqui, se calhar, é mais para a Lilian. BFF.
Meu cão.
Peço desculpa. Com licença, eu vou só oferecer uma coisinha. Senhora.
Não.
Então, mas o teu cão é tua, BFF.
É a primeira coisa que me
parece. Best friend forever. O que é que tem à cabeça? Lilia.
Vocês as duas têm que responder ao mesmo tempo. Lá.
Eu acho que a Maria
não,
João.
Mas esta era só para ela.
Sim.
Era para as duas.
BFF era só para ela.
Era para as duas.
Que é tua, BFF? Eu acho que ela vai ficar super ofendida.
Pois vai, vamos criar um incidente
Inês.
Aqui com isto.
Agora não, agora, mas é tarde.
Vamos criar um incidente.
Vamos criar aqui um incidente e vamos acabar. Vai acabar aqui uma amizade.
Mas é tarde, tu podes editar e cortas um bocadinho.
Não, a ideia era as duas responderem uma coisa. Já está.
Devia ter havido.
Não, mas ela disse que a pergunta era só para ela.
Sim, sim, eu disse. Foi. Ok, João, BFF.
Agora, rápido. Agora tenho de dizer rápido. Inês. Agora tenho a Inês na cabeça, Inês. Não é?
Olha, o.
Está a correr bem, não está? Está a correr muito bem.
Esta aqui é para a Lília. E só para acabar esta.
Não, é também para o João, que ela ficou. Ela conhece.
Não, mas é.
É, mas é para as duas. É para as duas.
Ok. Tatu.
Tatu é aquela banda russa. É aquela,
ok. Certo. Precisamente.
Exatamente.
No outro dia eu soube. Agora faço aqui já um desafio para a Lília. No outro dia eu soube que essa música tem uma versão em russo.
A música é
cantada. A música originalmente, assim, uhum. A dupla é russa.
É russa.
E elas originalmente cantaram essa música em Sim. russo. Canta um bocadinho em russo. Essa parte que tu cantaste do refrão. Canta em russo.
E essa está a sumar, e essa está a sumar. Menos nada, menos nada.
Isto não é nada. Tem que abrir muita boca.
Sim, sim.
All the things you said, não, passa não, para.
É que, eu estou maluca.
Não. All the things you said.
Sim, mas é.
Em russo é?
Eu estou maluca. Sim, é que é música.
Não, mas é em russo, é russo.
E essa está a e essa está a sumar. Não, sim, mas a tradução não tem nada
a ver. A tradução sim. é muito mais sofrida. Percebes? Não, mas, a música em russo é horrível. É um sofrimento atroz.
É russo?
Sim, eu estive a traduzir.
Não, isso, mas o que eu estou a falar é a nível de fluidez do que estás a dizer. Em russo.
Ah,
okay. E essa está a sumar.
All the things you said é muito mais fluido.
E essa está a sumar. Para vocês não
sabem. Sim, estamos a vitória.
Para mim, por exemplo,
e pronto, tivemos aqui um bocadinho.
Não sabia que a Tatu era uma banda.
Conhecida,
quando apareceram,
pá, não foi
sabia
mesmo.
Europeu, acho
que e o João sabia as músicas todas também.
Uau.
Vamos passar para as perguntas.
Uhum.
Certo?
Uhum.
E a primeira pergunta é de uma menina chamada Inês.
Que já se foi embora, deixa de ouvir.
Inês, gosto em ti.
Inês.
Eu posso fazer a primeira pergunta?
Faz a primeira pergunta, Pedro.
Ok. A Inês pergunta. Lilian, estás a fazer?
Tu num podcast e tu?
Ora, agora passando a perguntas mais sérias.
Esta não era?
Esta não era
esta
séria.
Era muito
esta
séria.
Muito séria.
Eu vejo
assim. O Vítor Ferreira, do Real, pergunta, uma pergunta para as duas meninas. O que acham que precisam para evoluir? Mais tempo de treino, material, melhor material ou mais acompanhamento técnico? Quem quer perguntar, quem quer responder primeiro?
Acompanhamento técnico.
Sentes mais falta de acompanhamento técnico?
Sim.
Certo? Tem? Porque o material já tens.
O material
sim.
não tem assim tanta importância quanto isso.
E tempo de treino?
Tempo de treino arranja-se.
Certo. E é mais, precisas mais de alguém que te ajude do que propriamente.
Não sei. Não sei, mais se calhar contacto com pessoas de fora. Pá, porque aqui são sempre as mesmas pessoas. Não consigo explicar, mas às vezes temos dúvidas que se calhar alguém mais experiente no, pronto, na modalidade consiga.
Fazer de falta alguém.
Sim.
Ok. Uhum. Sou Dona João.
Sim, mais tempo para mim dava-me jeito. A vida.
Tens a mania de trabalhar, não é?
A mania de trabalhar é uma chatice.
E tens a mania de ter filhos.
E também.
Logo dois.
E o acompanhamento técnico também, mas não, nem é bem a técnica, é planeamento de treinos, é a ter alguém a olhar para nós,
certo,
mas de uma forma constante, não é?
Certo,
de uma forma
sim.
constante, porque nós,
sim.
sei lá, eu faço o planeamento para esta época, vou trabalhar, digamos, olha, esta época vou trabalhar o braço de arco
certo.
E decido fazer, faço um plano de treinos. Para trabalhar o braço de arco. Mas se calhar está mal feito, se calhar
certo.
Não estou a seguir.
Alguém com acompanhamento mais profissional, entre aspas.
Preciso de alguém que esteja a olhar para mim
certo.
E que detete logo os erros que eu estou a fazer antes de eu os começar a tornar um hábito. Porque é bom ter isso.
Certo.
E temos, claro que temos, tenho muita ajuda e tudo
vocês
isso. Mas
precisam, minhas meninas, é de um profissional de desporto e
mas
não tanto de
tiro com arco,
mas alguém perceba. De desporto, no lado desportivo.
Também, pois, o lado psicológico está totalmente desacompanhado.
Psiquiatra.
É complicado, porque nós não
psiquiatra
sabemos
não,
as coisas.
Psicólogo.
Psiquiatra não.
Está tão grave. Se calhar no meu caso já é psiquiatra mesmo, porque já passei a esse nível. Mas sim, um bocadinho mais de acompanhamento técnico e mais tempo.
E psicólogo.
Próxima pergunta, Pedro.
Porquê eu fico as perguntas mais patetas?
Vá lá.
Isso é uma pergunta?
É, exatamente.
Porque és mais pateta.
Pedro.
Lili, isso é a Inês a perguntar outra vez. Lili, qual é que vai ser a próxima cor do verniz?
São perguntas importantes.
Vermelho. Vá lá.
Eu também adivinhava essa.
Porque ela não gosta quando eu digo vermelho.
É sempre vermelho.
Caso vocês não saibam, e a Inês está a fazer várias perguntas, é que supostamente a Lili e a Inês são BFFs. Por isso é que nós tínhamos esta há bocadinho pergunta, a palavra BFF. Estávamos todos à espera que a Lili dissesse a Inês. E saiu-se com a cadela dela. E foi
cão.
E foi,
é um cão.
Cão,
não, não ofendas
saiu
o bicho.
Saiu com o cão e foi assim um filezinho.
Não, mas
é agora
diferente.
Fica a próxima pergunta.
Pronto.
A próxima pergunta
então,
é mais séria.
Mas a pergunta também é parva.
É meio parva, mas é um bocadinho mais séria.
Então vamos, Pedro, força.
Do Magalhães, José Magalhães, do Porto, diz: sei que pensavas que o pessoal... Este é para João. Sei que pensavas que o pessoal do CTAP treinava ao som do Saúl e o seu bacalhau de caralho. Recentemente percebeste que nós somos mais finos e ouvimos a música clássica. E tu? Treinas ao som de quê?
Normalmente...
A Rosinha e o seu ritmo musical eu levo no pacote.
Não, meu Deus. Não, eu normalmente treino ao som do elástico do David.
Ah, pois é. Percussão.
A percussão de cerca de 10 centímetros da minha cara.
Explica-lhe
enquanto eu tenho o ar coberto, não é? É bom.
Explica-lhe a melhor isso às pessoas.
Meu querido colega David Fonseca gosta de ir aquecer. Mas tem um problema de proximidade, sabes? Aquelas pessoas que estão a falar connosco muito em cima de nós. Nós vamos dando passinhos para trás e as pessoas continuam a aproximar-se.
Andar,
só que acho nós estamos na linha de tiro.
Acho que o Evado
não dá para andar mais.
Acho que o Evado muito o vosso espaço.
A minha bolha, sim.
Achas mesmo?
Frequentemente.
Achas?
Sim,
bolha.
Sim.
Ok, então.
Podes pôr música clássica.
Tem que trabalhar.
Mas a música clássica nós só usamos para música de casa de banho e
pois, não.
Para disfarçar.
Música, por acaso, não gosto de ouvir enquanto estou a treinar. Mas quando alguém está a ouvir música no mesmo espaço, serve de treino de concentração.
A Lili canta no treino.
Pois, também há isso.
Pois eu também não posso queixar muito porque eu também faço o mesmo.
Há quem chega à sala e liga o rádio.
São treinos difíceis.
Ao máximo. Eu e o Henrique fazemos muito isso.
E o Henrique faz isso.
Certo, vamos para a próxima. Agora sou eu. Nós basicamente estamos a ler exatamente tudo o que as pessoas perguntaram. E a próxima é a Raquel Carvalho, do CTAP, também. Olá, David. Uma pergunta para a Maria João. Reparei que tens dois contadores diferentes de cores pendurados na aljava. Para que servem? De certeza que não são só para servir de anti-stress para os dedos. Conta tudo. Beijocas e obrigado.
Já não tenho, já só tenho um. Era na época passada que eu tinha dois.
Por alguma razão?
Um era para contar flechas e o outro era para contar o meu objetivo, porque eu contava o número de flechas que eu fazia bem feitas.
Ok.
Não contava pontos.
Aquelas que
tinha e não contava, exatamente.
Como deve ser. Okay.
Eu contava, o meu objetivo era fazer 75% de boas flechas. Por exemplo, não é?
Certo.
Não era igual para todas as provas, é um exemplo.
Certo.
E eu contava o número de flechas que fazia boas.
Certo.
Num dos contadores.
Okay.
Era por isso.
Está respondido, parece-me bem. Pedro, faz a seguinte?
Faz. Inês pergunta outra vez. Lilia, podes mandar um beijinho?
Inês, gosto em ti. Dá-me um beijinho.
Mas não és a BFF da
não, é só que o meu cão é o pronto.
Está acima.
É o pronto.
É o cão.
Nós até temos os cães da mesma raça, já viste?
E agora, então deixa a pergunta agora à Inês para ela responder depois. Se quiser responder depois, eu anuncio a resposta no próximo podcast. Inês, será que o teu cão é mais importante que a Lilia? Ou é a Lilia que é mais importante que o cão? A Inês também
não
tem
que
responder.
Não sei se quer saber a resposta a isso.
Tenho medo.
Ora, vamos para a pergunta seguinte. Raquel, outra vez. Raquel Carvalho. Olá novamente, David. Isto porque ela falou uns minutos mais tarde. Outra pergunta para a Maria João. Agora um pouco mais séria. Como fazes a gestão da concentração durante o Open e as eliminatórias? Sempre concentrada com picos de concentração máxima, o que te passa pela cabeça? Se é que passa alguma coisa além do tiro? Conta tudo. Beijinhos e obrigado.
É pá, oh Raquel, não temos tempo para isso, porque passa-me tanta coisa na cabeça.
Mas tens algum processo,
que
por exemplo?
É complicado. Eu funciono diferente no Open e nas eliminatórias.
Certo.
Por causa do tempo. O tempo do Open parece passar-me muito depressa. Eu de repente olho para o relógio e já passou metade do tempo. Precisamente porque eu chego à linha e concentro-me, mas demora imenso tempo. E quando dou por mim já passou.
Desculpa, tu me sentes que o Open demora muito tempo.
Não, cada série do certo. Open. Eu dou por mim, já estou a meio do tempo e ainda não atirei nenhuma flecha. Okay. E não te sei dizer o que é que aconteceu naquele tempo.
Sentes que engonhas, não é?
Eu chego ali e começo-me a preparar para atirar a primeira flecha, a concentrar-me, e de repente olho para o relógio e já estamos nos 150 segundos.
Não, eu estou a imaginar a João a tentar atirar a primeira flecha e tens altura. Imaginem, alguém, um colega atrás, sei. 10, 9, 8, 6.
Não sei dizer o que é que acontece nestes segundos. Demoro muito tempo a concentrar-me no Open. Mas passam-me imensas coisas na cabeça que eu tento afastar. Penso. Sempre que vem assim, um pensamento sobre pontos que eu gostava de fazer, ok, sim senhor, gostavas, mas agora concentra-te no que estás a fazer.
Certo.
Tento concentrar-me flecha a flecha no meu processo. Tenho sempre um objetivo que não é de pontos e tento concentrar-me nesse objetivo.
Okay.
Nem sempre é fácil. Às vezes abro o arco e estava a fazer o quê mesmo? Acontece. Mas nas eliminatórias, por exemplo, em que eu tenho 20 segundos para cada flecha, é muito fácil, eu consigo me concentrar muito bem naqueles 20 segundos, estou totalmente focada. Dou por mim a ser muito fácil concentrar-me em cada flecha. Sim, e no que estou a fazer, e raramente perco o foco durante as eliminatórias. No Open é que é mais complicado.
Mas é uma questão também de trabalhares isso precisamente nos treinos e depois transportas sem querer, entre aspas, para o.
Mas este ano também apostei um bocadinho mais em praticar essa parte e sinto que estou melhor.
Sim, ok.
Sim.
Certo, muito bem. Espero que esteja respondido à questão. A próxima pergunta é do Jorge Alves. Ele fez duas perguntas, mas vamos dividir uma para a Lili e outra para a João. Vamos dividir aqui o texto. Para a João, porquê que não gostas de ter o David ao lado nas provas? Porquê, João? E não gostas de meter ao teu lado nas provas? Fala muito.
Ok.
Não, agora vá.
Bom, não é não gostar, como é que eu ia te explicar isto? Tu falas muito e mexes-te muito, interages muito. Eu nas provas gosto de estar sossegadita.
Ou seja, tu na última prova estavas a descansar, a dormir.
No meu canto.
Olá, João, estás a fazer?
Tipo, quando estou na minha tenda, estou na minha cena, estou a rever as flechas que fiz.
E eu chego lá com um pauzinho
e
a espicaçar.
E tu chegas e peca, 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 peca. Eu não sei de metade do que tu dizes.
Mas tens um bom filtro, então.
Tipo os pais de Carlos Brown.
Mas sinto, mas como. Não, eu sou uma pessoa muito simpática. Não sei se já repararam. E sinto a obrigação de te dar resposta e de estar atento ao que tu estás a dizer, não é? Mas, e como sinto essa obrigação, bom, depois fico ali dividido entre continuar a minha concentração ou falar contigo. É por isso.
Ok.
E fala em tendas. O Jorge pergunta para a Lília: porquê é que tens sempre a tenda cheia de jovenzinhos?
Não é a minha tenda. Não
é,
tenho
tudo,
nada.
Nunca é a tua tenda. Pois isso.
Caso não saibam, eu e a João dividimos a mesma tenda.
E eu e o Jorge
provas.
Também dividimos outra. E temos sempre duas tendas iguais.
E nós temos um problema na nossa vida, que
vezes...
é, temos infestações de jovenzinhos. Por exemplo, na última prova da Leandra, eu dei por mim, a nossa tenda estava cheio de jovenzinhos teenagers à volta da Lília. Isto porque a Lília estava na nossa tenda e a essa altura fomos infestados.
Não,
temos que ir buscar o spray.
Estava muito sol e lá havia sombra.
Mas eles vão lá para a vossa, para a tenda deles.
Foi
aquilo.
Não sei.
O Carlos Louro pergunta: ei, quando mudou para compound?
Já lá estive.
Já experimentei o da Cristina.
O da Cristina mesmo?
Gostei.
Okay.
Gostaste? Uhum. Sim.
Mas eu nunca experimentei um compound a sério, foi um compound daqueles de iniciação.
Não.
Mas para o Carlos tem uma intuação na pergunta.
Ai meu Deus.
Ah, ok, foi mais. Ei, quando mudam para compound.
Ei, o ei está aí importante no Carlos.
Ei. Não, mas pronto, já, tu já foste compound.
Já fui compound em caça.
É só em caça?
Em caça, só.
Quando tiver dinheiro.
Fiz uma prova de sala de compound.
Ok, e quem achaste? Foi a minha. Ok.
É giro, é para experimentar, é giro e tem, há uma sensação engraçada.
Faz um tiro, ok, devolves, está aqui outra vez para ele. Não, sério?
Gosto mais do recurvo.
Já me vieram com aquela tanga de ah, o recurvo é mais puro. O que é que tu sentes?
Não, não é
uma,
não é,
é
não
uma tem, ideia parva ou...
Não, não tem a ver com isso, é um sentimento diferente. Sim. Para mim, o compound é sobre estar quietinho, o mais quietinho possível. Okay. E só mexe um dedo ou não. Ou nem, agora com o back tension, nem isso. E o recurvo era um bocadinho mais dinâmico, tem um movimento associado. Isto é na minha cabeça, porque depois, na verdade, os tiros são muito parecidos.
Certo.
E treinar compound já me ajudou muito no recurvo. Eu, quando eu treinava compound, tinha um braço de arco muito bom.
Ah, muito bom.
Muito bom.
Ah, com o compound eras obrigada.
Sim, era obrigada a ter um braço de arco muito bom. E notava a diferença no recurvo. É um bom treino.
Ok.
Pergunta seguinte.
Força.
O Rui Romão, do Sporting, pergunta para João também. Quantos pontos extra dará um unicórnio colocado na janela do arco? É um novo tipo de damper? Pois faz assim uma carinha a sorrir.
Quantos pontos extra?
Quantos
não
pontos
sei.
Extra?
Pontos não sei, mas...
É que ele vai já arranjar um igual.
Exatamente. Eu vendo-lhe um. É inspiração. Dá-me inspiração, dá-me motivação, faz-me lembrar do meu objetivo. Tem a ver com isso.
Faz-te lembrar o teu objetivo como assim?
Ser um unicórnio.
Eu olho para o unicórnio e é um boneco.
Eu vou ser a mulher unicórnio.
Ok.
Não.
Sim, senhora.
O unicórnio faz-me lembrar... o meu objetivo, porque está ligado a uma coisa que eu acho que não existe. Epá, dava-me trabalho agora a explicar. Mas sim, mas tem a ver com isso. É inspiração só.
Não existe, mas toda a gente sabe o que é.
Ora, então, a próxima pergunta é do Simão Oliveira, do ACC, do Ar Clube das Caldas. Estão a ver quem?
Uhum, sim.
Uma questão que se impõe. Porquê que a Maria João Ribeiro pôs um unicórnio no punho? Porquê?
Outra vez está muito
é
importante.
A mesma coisa.
Mas porquê?
Porque... Ah, porquê?
Porque
não foi planeado. Eu estava...
Aconteceu, apareceu lá.
Eu ia passar na rua.
Foi tipo um gato.
Não, mas foi mesmo. Eu ia passar na rua. E olhei para uma montra de uma loja que vendia coisas para festas. E havia uma série de bonequinhos na montra. E eu vi o unicórnio pequenininho. E assim que olhei para ele, pensei: epá, isto ficava mesmo bem no meu arco.
Foi um vibe então.
E na altura pensei, sei lá, vou pendurá-lo, vou qualquer coisa. E comprei o unicórnio. E depois, quando cheguei a casa, comecei a experimentar onde é que aquilo ficava bem. E descobri que ele ficava mesmo, mesmo bem ali naquela janelinha.
Top.
E pronto.
Certo. Caso vocês não tenham reparado, a Jaina, que foi agora, teve agora precisamente, aliás, podemos falar sobre isso depois até. A Jane teve numa etapa da Taça do Mundo,
uhum,
de tiro, e que agora está é número 1 do ranking mundial, e ela tem um monte de puxarada no arco.
Tem um piu-piu e uma
tem um
ovelha.
Tem um piu-piu e uma ovelha enfiados no, dentro do arco.
Porque é que eu não posso ter um unicórnio?
Nas ranhuras, nas ranhuras do arco.
E o meu é pequenino.
Se cabe lá um bicho, porque não colocar? Né?
Pois. E então, uma segunda pergunta do Simão Oliveira. Não costumo acompanhar os atletas portugueses quando vão ao estrangeiro. Por que razão conseguem fazer mais pontos nas provas internacionais do que cá? Alguma razão específica?
Essa
alguém
é
que quer responder?
Isso é verdade, sim.
E... O que é que sentem que eles têm que nós não temos?
Não sei, eu pessoalmente sinto que estou mais concentrada. Não conheço ninguém, não estou, apesar de ter lá a equipa, sinto que estou mais concentrada em mim própria. Não estou a pensar com quem é que eu estou a atirar com muita gente, não vou pensar em cada pessoa. Em eliminatórios é um bocado diferente, já sei mais sobre as pessoas.
Mas tu em campo, por exemplo, agora quando foste a Espanha, fizeste mais pontos. E tu? João.
Eu também. Eu quando nos últimos anos, sempre que vou a uma prova internacional, faço mais pontos do que
de campo, desculpa.
Em campo também, quando fui a Espanha.
Mas fazes constantemente em campo. Só em indoor também acontece o mesmo?
Em indoor também aconteceu. Quando fui a Nîmes fiz mais pontos do que estava a fazer cá.
Mas porquê?
pela mesma razão que a Lília, sinto-me mais concentrada, é mais fácil concentrar-me, sinto-me mais sozinha também, por isso acabo por estar mais concentrada em mim própria, não disperso os meus pensamentos não se dispersam tanto.
E os nervos parece que ajudam, bem, em vez de perturbarem, é como se estivessem a ajudar a estar mais concentrada.
Uhum. E tu, Pedro?
É por isso, é por aí também. E basta olhar para um tirador profissional, para um atleta profissional, ver a maneira como se comporta e percebes que é assim que deve estar mais concentrado, deve estar mais direito e mais empenhado, e só isso ajuda.
Parece que absorvemos um bocado.
Absorvemos
o ambiente, sim.
Mas é mais por aí, sim.
Certo.
Não é só pela... Não, eu percebo a pergunta também, não é só pela organização, isso tudo. Para mim, o tempo de espera em Portugal, isso tudo é muito mais. Às vezes consegue ser mais longo, mas não acredito que seja só pelo tempo pela organização, é mesmo pelo ambiente.
Eu, sinceramente, faço os mesmos pontos. Posso ser esquisito, mas o que eu faço cá, faço lá.
Pois.
Nunca variei muito.
Não é tão afetado a tudo.
Eu não sou tão afetado como vocês.
Gostávamos de ser todos como tu.
Vocês são os afetados, eu não sou. Não, mas sinceramente nunca senti muita diferença de pontos. Consigo, faço lá, faço cá, vice-versa. Mas eu tenho uma teoria em relação às provas de campo.
Uhum.
Posso estar enganado. E já me vieram com essa conversa e acho que tem lógica. Nós somos um país de vento. Ou seja, tu cá, mais dificilmente em campo, consegues fazer boas pontuações do que lá fora.
Sim.
Lá fora, por exemplo, em Espanha, vocês apanharam vento.
Pouquinho.
A início.
Aliás, ainda me lembro o ano passado, vocês tinham ido a uma prova em Espanha também, e o Pedro contou-me que essa altura estava um bocadinho mais vento, não era assim nada transcendente, e os espanhóis já estavam todos a refilar.
É verdade. Ou seja, nós não era nada.
Pois sim. É isso. Ou seja, eles não estão habituados a apanhar vento em prova, e porque não têm vento, não é um país de vento. Estás a ver? Nós estamos aqui mesmo à beira do Atlântico, e apanhamos com o vento todo. Isso poderá ser um fator que nos baixe muitas pontuações, não sei.
E essa prova em específico foi no sul de Espanha, com bom tempo.
Ao pé do Mediterrâneo. Então, pois,
claro.
Pois. Sim, senhor. Vamos então para a última pergunta. Posso ter ou queres tu?
Força.
Posso? Então, uma Magalhães outra vez do QTAP. Esta pergunta tinha que ficar para o último, não é? Nenhum homem. Aliás, esta aqui é para a Lília. É exclusivamente para a Lília. Pois. Nenhum homem fica indiferente à tua beleza natural. Numa prova internacional, preferias fazer par misto com Nuno Carneiro do QTAP ou Henrique Ribeiro do Sporting Clube de Portugal? Tens que escolher.
Elas duas estão-se a rir, mas não querem.
Não estão a ouvir, mas estão-se a rir.
Estão-se a rir e não estão a rir para cima do microfone.
Tendo em conta que o Henrique é do meu clube e essas coisas todas com o Henrique.
É uma prova internacional, ou seja, estamos a falar de seleção, ou seja.
Sim, não sei. O que fiz é mais pontos.
Tá bom, pronto.
Quem dá a resposta?
Ok.
Pronto.
Sim, senhor. Chegamos então ao final da conversa. Estamos neste momento com 50 minutos de
segunda
conversa.
Parte.
Ficamos então por aqui com este podcast. Obrigado a João e à Lília por terem estado presentes neste novo episódio deste podcast. Obrigado outra vez também ao Pedro por mais uma presença. Espero que tenham gostado.
E obrigado a mim mesmo.
Obrigado a mim mesmo. Espero que tenham gostado deste episódio.
Oh, David, quem é o próximo convidado?
Está bem, posso anunciar já, que é para as pessoas ficarem já a saber. Como eu tinha dito no episódio anterior, iríamos ter mais uma arqueira do Sporting, e desta vez vai ser, eu acho que é interessante para toda a gente, vai ser a Jane, que, tal como tínhamos falado, ficou em primeiro lugar agora no ranking mundial, e já tinha convidado antes para vir, mas interessante, já tinha falado convosco também para cá estarem. Não sei se sabem, mas já tenho uma lista de espera de pessoas para virem cá a este podcast. E eu tenho que reorganizar aqui as ideias.
Estava
a tirar a porta. Então já acabou. Já a Jane, e, aliás, a Jane e o Joaquim, o seu treinador, vamos ter uma conversa com os dois e descobrir um bocadinho mais o que é que se passa com aquela dupla infalível. Pronto, vai ser isso. Adeus a todos e até ao próximo podcast.
Tchau.
Tchau.
Digo adeus.
Então, até à próxima e bons tiros.